Vamos para mais um bloco informativo na ERTS com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Depois da Praça da República, há mais pilaretes a caminho da cidade para terminar com o estacionamento abusivo. PSD não desiste de evitar o fecho da EB Paialvo e do Jardim de Infância de Fetal de Cima. Duas praias fluviais com qualidade de ouro no Conselho de Tomar. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral, a norte do Cabo Raso até ao final da manhã e também para o final do dia. Ainda vento fraco, soprando temporariamente moderado no Algarve. E pequena subida da temperatura mínima na região norte. Quanto a máximas, 25 graus para o Porto, 27 para Leiria, 29 para Faro, 30 para Coimbra, 31 para a Guarda, 32 para Lisboa, 34 para Santarém, 36 para Castelo Branco, 37 para Évora e 38 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Tomar vai proceder à demolição do arco que resta da Ponte Antiga que estava na levada. A intervenção irá implicar a presença de uma máquina de grande porte naquela artéria, pelo que a partir das 7 da manhã desta quarta-feira, dia 22 de junho, a circulação rodoviária no troço da rua Everard, entre a Praceta Alves Redol e a Ponte Velha, em Tomar, vai ser cortada, sendo que da Ponte Velha até ao Largo do Pelourinho o trânsito vai estar apenas condicionado. Importa a recordar que a destruição da histórica ponte deu que falar há alguns meses, fazendo mesmo com que Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Aqua, tentasse inviabilizar a construção da estrutura, entretanto erguida. Aliás, no arco que será demolido, ainda é visível uma inscrição a grafite a condenar a autarquia pela intervenção levada a cabo naquela altura.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
As praias fluviais de Alvarangel, freguesia de São Pedro, e Montes, na freguesia de Olalhas, acabam de ser distinguidas pela Quercus com a classificação qualidade de ouro na listagem das praias ou águas balneares 2016. Uma distinção que garante elevados padrões de qualidade na água da Albufeira do Castelo do Bode, que banha aqueles dois locais. Para receber esta classificação, a água balnear das praias tem que respeitar dois critérios. Ter tido a classificação de excelente na qualidade da água nas cinco épocas balneares anteriores e em todas as análises realizadas, sem exceção, na última época balnear, deverão ter sido apresentados resultados melhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo 1 da diretiva relativa às águas balneares. Boas opções, então, para o calor que se faz sentir e assim irá continuar no Conselho de Tomar. Mas, já sabe, convém adequar o seu comportamento a estes valores, ou seja, beba água, preferencialmente, e sumos naturais sem adição de açúcar. Estes e outros conselhos com a delegada de saúde, Maria dos Anjos Esperança.
Nós devemos ter muito cuidado com o calor e, sobretudo, naquilo que é chamado as ondas de calor. As ondas de calor são períodos em que está durante 4 ou 5 dias uma temperatura muito elevada e as noites não chegam para refrescar o ambiente e, portanto, devemos ter sempre muito cuidado. De uma maneira geral, os cuidados a ter por causa do calor é, sobretudo, e protegendo aqueles grupos mais vulneráveis que eu atrás referi, devemos permanecer pelo menos 2 ou 3 horas num ambiente fresco. Não devemos consumir água também de lagos ou de fontes. Muitas vezes estamos em locais com muito calor. É preciso ter cuidado com a água que existe nesses lados, fontanários ou lagos, que nós não sabemos a qualidade da água, não devemos nem tomar banho nem consumir água. Devemos sim utilizar apenas a água da rede pública, que é uma água de qualidade, ou água engarrafada. Nós devemos também beber muitos líquidos, água ou sumos de fruta sem adição de açúcar. Terem atenção que as crianças e os idosos muitas vezes rejeitam água ou não pedem, ou quando lhes é oferecida ou de outras alturas não pedem água, devemos ter o cuidado de oferecer várias vezes água e tentar arranjar maneiras de disfarçar essas águas, através, por exemplo, de sumos de fruta naturais, para que os idosos e as crianças ingiram líquidos.
Maria dos Anjos Esperança revela ainda alguns dos sintomas que podem ser visíveis nas pessoas afetadas pelo calor e deixa algumas indicações para uma atuação rápida no auxílio a estes casos.
A pessoa está com uma grande fraqueza, uma anemia, portanto falta de forças, e a pessoa está assim muito mole, aquilo que o povo diz, a pessoa estava muito mole. Ter tonturas, vertigens, ter náuseas, vómitos, diarreia, enfim, dores musculares, são sinais que podem indicar que a pessoa está a sofrer com o calor. Nessas alturas, nós devemos, em primeiro lugar, ter alguma atuação para com as pessoas, transportando a pessoa para uma sombra, para um local mais fresco, aliviar-lhe ou tirar-lhe o excesso de roupa que a pessoa possa ter, arejar com um leque, com a pessoa, para que tenha algum fresco, pulverizar inclusive a face ou as mãos ou inclusive o corpo com água fresca e dar água à pessoa se estiver consciente. Pode sempre pedir indicações ao médico de família de como deve proceder nestes casos. Se a situação for um bocadinho mais complicada e a pessoa se mantiver com aqueles sinais, podem ligar e devem ligar para o serviço para a linha 24, para o número 808-24-24-24, para pedir alguns conselhos e saber o que há de fazer.
A Câmara Municipal de Tomar irá proceder à colocação de mais pilaretes em algumas das artérias onde os cidadãos teimam em estacionar os respectivos automóveis em cima de passeios. A informação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia, em plena reunião do Executivo. Ou seja, depois, então, de estas estruturas terem sido edificadas na Praça da República, colocando em causa até alguma estética histórica naquela artéria, mas respondendo de forma eficaz aos abusos dos condutores, segue-se agora a colocação de pilaretes à entrada da escola Dom Nuno Álvares Pereira e ainda em frente ao Jardim de Infância Raul Lopes. Para além disso, haverá registro ainda para pilaretes na Rua Voluntários da República, que apesar de recentemente ter sido palco para melhorias ao nível dos passeios, tem sido palco para estacionamento abusivo de alguns condutores. Refira-se que a oposição, PSD e independentes, deixaram lamentos em torno da colocação destas estruturas, sendo que o vereador João Terreiro falou mesmo em abuso e disse que a Câmara parece estar a substituir as forças de segurança.
Rádio Hertz, informação.
O encerramento de escolas no Conselho de Tomar voltou a ser motivo de discussão na reunião do Executivo Autárquico. Nesta segunda-feira, registro para as palavras de João Terreiro, vereador eleito pelo Partido Social Democrata, que recuou até à proposta aprovada num dos recentes encontros para saber em que pé se encontra o processo. Ou seja, convém recordar que esse documento pedia para que a Câmara Nabantina solicitasse uma autorização excepcional de forma a manter em funcionamento a Escola Básica de Payalvo e pedia também para que fossem tomadas diligências no sentido de garantir a continuidade do Jardim de Infância de Fetal de Cima na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Na resposta, Hugo Cristóvão assegurou que a deliberação em causa foi remetida para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, ainda que esse documento não tivesse mais nenhum argumento técnico ou pedagógico a favor da continuidade dos estabelecimentos referidos e, nesse sentido, não assinava documentos com informações falsas. E João Terreiro não gostou.
As propostas que a oposição apresenta e que são aprovadas por parte do Sr. Vice-Presidente parece que são propostas políticas só, onde o mesmo depois vem dizer que não assim documentos com informações falsas. Qual é a informação falsa que se está a referir? Que informação falsa é essa? Mas alguém lhe pediu para colocar alguma informação falsa? O que há aqui em concreto, parece-me, são duas moções de uma Assembleia Municipal fundamentadas, e com base nessa fundamentação poderá requerer a autorização excepcional da abertura de uma escola para o ano letivo que vem, 2016-2017. E depois o Jardim de Infância, que, julgo saber, não é necessário pedir nenhuma autorização especial. Portanto, está na tutela da Câmara decidir, como foi equilibrado, decidir a manutenção, e sendo certo, porém, que o Presidente da Junta, e isso tem conhecimento direto, porque faz parte do mesmo partido que eu aqui represento, que disse publicamente, mas além de ter dito publicamente, confidenciou-me, que terá dito a este Sr. Vereador que eram muito mais alunos do que aqueles que aquela informação que o mesmo fez chegar, porque conseguiu, falando com os pais, numa política proativa, e, nomeadamente, até se encarregava de pagar a assistente operacional disponível a apertar naquela escola. Agora, eu não estou a perceber, não assim documentos com informações falsas, mas que informações falsas são essas? Não sei que informações falsas, sinceramente, são essas. Porque parece que está a colocar, naquelas duas moções apresentadas pelos dois presidentes de junta, que as mesmas são baseadas em informações falsas.
E Hugo Cristóvão voltou a insistir que não há nova fundamentação em relação a este processo e por isto referiu que não assina documentos com as tais informações falsas.
Esses pedidos de autorização excepcional fazem-se com fundamentação técnica e pedagógica. A fundamentação está feita há muito tempo, não há nada de novo sobre isso. E é aí que eu digo, não assino documentos falsos, não vou inventar números novos para justificar o que quer que seja. Os números são os que existem. As crianças são as que existem, são as que estão matriculadas e aquelas que, como sempre, em todos os anos letivos, ou melhor, no final do ano letivo, aquelas que é possível prever para o ano letivo seguinte, isso é feito todos os anos e é um trabalho que começa sempre em janeiro, fevereiro, março. Neste caso, este ano foi em março que a DGEST nos pediu, nós respondemos em abril, como aqui foi comunicado, e respondemos em abril, dizendo logo nessa altura, que porque só nos foi dada uma semana, e dizendo logo nessa altura que não, aqui em Tomar, nós queríamos primeiro falar com os agrupamentos e depois dar a conhecer aos encarregados de educação e às juntas de freguesia, aquelas que eram as decisões, como sempre fizemos nos dois anos anteriores. E, repito, como nunca foi feito nos 16 anteriores a estes. Porque fecharam muitas escolas e nunca houve nenhuma polémica destas. Porque fica para as vossas análises. Este trabalho está feito e não é em junho que se vão inventar coisas novas. Aquilo que enviámos para Lisboa, para conhecimento da DGEST, foi a decisão que aqui foi tomada, sendo certo que não há mais nenhum argumento novo.
Reabriu no último sábado o Parque Infantil da Churumela. O local esteve encerrado após o furto de algumas placas de pavimento, tendo o município aproveitado para realizar algumas reparações nos equipamentos, assim como para colocar todo o espaço ao abrigo da presente legislação. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a Câmara de Tomar sublinha que tem estado a realizar um esforço para que todos os 24 parques infantis da sua responsabilidade direta dentro do concelho, incluindo os das escolas, mantendo-se ainda 4 encerrados, possam em breve cumprir todos os preceitos legais com todas as normas de segurança adequadas e a manutenção aos equipamentos devidamente realizada.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O município de Tomar está disponível para ajudar, colaborar e participar em tudo o que é importante para a comunidade. As palavras são do vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e foram proferidas no decorrer do 26º convívio da Associação de Dadores Benévolos do Hospital de Tomar, encontro que decorreu no último sábado. Hugo Cristóvão lembrou a importância do relacionamento entre instituições, destacando o papel desenvolvido pela Biblioteca Municipal, assim como da rede social, na promoção da dádiva do sangue.
O município, naturalmente, não lhe compete per si promover estas matérias, mas compete, obviamente, ajudar, participar, colaborar em tudo aquilo que seja importante para a sua comunidade. E, felizmente, nós temos hoje, e cada vez mais, uma comunidade onde as instituições, e é isso que quero também muito sublinhar, as instituições não se fecham sobre si mesmas, mas dão as mãos, unem esforços, partilham energias, partilham recursos, partilham problemas e soluções para, em cada momento, trabalharmos conjuntamente. Como costumo dizer, Tomar somos todos e, de facto, a comunidade somos todos e, portanto, sermos capazes de nos envolver para aquilo que em cada momento vai sendo necessário é muito importante. E o município, na sua parte, aqui naturalmente vai fazendo aquilo que é possível. Nesta matéria em concreto vai trabalhando, desde logo, obviamente, com as escolas, que também são uma das suas importantes componentes, mas também já foi referido, a Biblioteca Municipal. Temos tentado também, é mais um dos exemplos, temos tentado, precisamente percebendo que nos dias de hoje nada é estanque, e, portanto, na Biblioteca Municipal temos tentado, partindo do livro e da leitura, mas naturalmente chegar a outras áreas, a outras matérias, a outras instituições, e também aqui na questão da Dávida Sangue tem havido algum trabalho, e portanto também não queria deixar de sublinhar isso, mas acima de tudo no âmbito da nossa rede social e das mais de 50 instituições que fazem parte atualmente da rede social, temos tentado o mais possível trabalhar as diversas matérias, e portanto também aí esta questão da Dávida do Sangue tem surgido e julgo que naturalmente poderá cada vez mais surgir, como dizia, no âmbito do trabalho conjunto destas instituições.
O Exército Português vai realizar até 2 de julho, na área de treino militar Tancos Santa Margarida, o exercício Orion 16, com a finalidade de concretizar os respectivos processos de treino e aprontamento, sendo culminar do ciclo anual do treino operacional dos elementos da componente operacional do Sistema de Forças Terrestres. Este exercício, no âmbito de uma operação de resposta a crises, tem por finalidade certificar os objetivos de força associados aos compromissos internacionais no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia, as nações aliadas de Espanha e Estados Unidos da América, a Força Aérea Portuguesa e a Cruz Vermelha Portuguesa participam assim no Orion 16. Estima-se o envolvimento de 3.100 militares, dos quais 140 de nacionalidade espanhola e americana e ainda 300 viaturas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma pequena cegonha foi recuperada por militares da Guarda Nacional Republicana após ter caído de um ninho que está situado na Igreja Matriz de Alpiarça. Aconteceu nesta segunda-feira, por volta do meio-dia, e para além da GNR, houve registo para a presença de uma veterinária que prestou os primeiros cuidados à ave, que depois foi encaminhada para o Centro de Recuperação do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, com sede em Rio Maior.
Rádio Hertz. Informação.
Está na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre o projeto piloto de saúde oral em 13 centros de saúde entre Lisboa e Alentejo, que visa aumentar a capacidade de resposta às necessidades de saúde oral. Este programa estabelece como prioridade expandir e melhorar a capacidade da rede de cuidados de saúde primários através, designadamente, da ampliação da cobertura do Serviço Nacional de Saúde na área da saúde oral. Considera-se assim fundamental recuperar a centralidade nos cuidados de proximidade, a equidade e o acesso, diferenciando a sua capacidade resolutiva e aumentando a confiança dos utentes neste nível de cuidados, nomeadamente em áreas onde tem existido menor investimento. O Programa Nacional de Saúde Oral tem proporcionado ao longo dos anos intervenções em termos de promoção de hábitos de saúde saudáveis e prevenção da doença oral, nomeadamente nas abordagens da saúde escolar, bem como um acesso crescente a tratamentos de diversos grupos-alvo, por intermédio de programas Cheque Dentista, que além de cuidados de reabilitação a idosos vulneráveis, através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Sabia também que existe um Programa Nacional para a Saúde da Visão, extensão e revisão até 2020? Que este aplica-se fundamentalmente através da implementação de estratégias de intervenção e do desenvolvimento de planos a nível nacional integrados, os quais devem ser replicados e adequados regionalmente, tendo em conta as especificidades e os recursos locais existentes, a fim de melhorar o acesso universal da população aos cuidados de saúde visual? Este programa tem como objetivos reduzir a incidência e a prevalência previsíveis de cegueira e de casos de perda de visão associados a patologias passíveis de serem tratados de forma adequada. No que se refere à população diabética, estima-se que exista cerca de 1 milhão de portugueses com diabetes e que nem metade tenha sido alguma vez avaliada por um oftalmologista. Quanto à prevalência da retinopatia diabética em Portugal, poderá andar na casa dos 16-20%. Por outro lado, reduzir a proporção de problemas de saúde da visão não diagnosticados nas crianças. Por exemplo, patologias mais frequentes responsáveis por perda de visão são a catarata congénita e infantil, o glaucoma congénito, a ambliopia, a retinoblastoma, todas as doenças relacionadas com prematuridade e as doenças genéticas e metabólicas dos jovens e da população adulta. Por outro lado, reduzir a proporção de problemas de saúde da visão, determinantes de perda de funcionalidade e independência das pessoas com idade superior ou igual a 55 anos. Para atingir estes objetivos, considera-se fundamental que o programa assente em duas estratégias, designadamente no diagnóstico precoce e nos rastreios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.